Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santarrito ao microfone. Nesta segunda-feira, 4 de setembro, hoje aqui na capital americana, 27 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. No Conselho de Segurança da ONU, representante dos Estados Unidos diz que a Coreia do Norte está a pedir guerra. A repetição das eleições no Quênia já tem data marcada. À nossa frente, meia hora e meia de emissão. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola e as eleições continuam em foco. A CNE rejeita a declaração dos partidos da oposição sobre recontagem dos votos. Temos diversas reações.
Compete ao Tribunal Constitucional declarar a inconstitucionalidade.
É indiscutível que o regime está com uma atitude de imposição dos resultados que ele próprio publicou.
A CNE rejeitou a nomeação de Comissão de Mediação da Sociedade Civil. Esta diz estar pronta a colaborar. Vamos ter uma reportagem. Em Benguela, a Polícia de Intervenção Rápida tem que intervir para dispersar motoqueiros, isto após um deles ter sido morto a tiro por um polícia.
Mataram o nosso irmão. Não pode matar. Mas a polícia matou o nosso motoqueiro. É isso que nós queremos saber do governo do Emperor. Como é que a polícia mata cidadão?
Fique connosco para ouvir os pormenores deste incidente mais adiante na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio, com o Álvaro Lugero de Andrada.
E nas notícias, João, começamos em Nova Iorque. Os Estados Unidos pediram hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que imponha as medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte em resposta ao seu sexto e mais potente teste nuclear realizado ontem. Apenas as sanções mais duras vão nos permitir resolver esse problema pela diplomacia, alegou o embaixador americano junto da organização Nikki Haley, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança, em que ela disse que o líder coreano Kim Jong-un está implorando por guerra. Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, França, NATO e União Europeia condenaram o teste da Coreia do Norte.
No Quênia já foram marcadas as eleições para o mês de outubro. De regresso à campanha eleitoral, Raila Odinga, líder da oposição, disse que o presidente Uhuru Kenyatta e o seu vice-presidente William Ruto devem deixar o país nas mãos dos quenianos e que se irá votar segundo as leis do Quênia. O atual presidente Kenyatta disse, por seu lado, que o seu partido, o Jubileu, não irá partilhar o poder com a oposição e atacou os juízes do Supremo Tribunal.
Um painel de especialistas das Nações Unidas pede uma investigação internacional sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos desde abril de 2015 por agentes do governo do Burundi. Um relatório de especialistas apresenta detalhes sobre graves violações de direitos humanos no Burundi, incluindo assassinatos, estupro, detenções arbitrárias e tortura.
A Human Rights Watch apelou ao governo da Arábia Saudita para suspender o plano de expulsão de centenas de milhares de imigrantes etíopes que não acataram a data marcada para se registarem ou serem expulsos. Cerca de 400 mil a 500 mil etíopes residem na Arábia Saudita e apenas uma fração registou a sua presença junto do governo.
O presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciou hoje um acordo de cessar-fogo bilateral com o Exército de Liberação Nacional, a única guerrilha ainda ativa na Colômbia, com efeitos a partir de 1 de outubro. O anúncio foi feito nas vésperas da visita do Papa Papa Francisco à Colômbia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As eleições continuam a dominar a cena política angolana. A Comissão Nacional Eleitoral rejeitou hoje as acusações dos partidos da oposição de que teria havido ilegalidade na contagem dos votos. E vamos começar precisamente sobre isso. Ontem, Isaías Samacuva, presidente da UNITA, falou em nome do seu partido, da Casa CE, do PRS e da FENLA, e leu a seguinte declaração.
Declarar o processo inconstitucional e ilegal. Não aceitar quaisquer resultados produzidos à margem da lei. Reclamar que novo escrutínio provincial seja realizado com base na lei e na Constituição. Propor uma comissão de bons ofícios da sociedade civil e das igrejas para apurar a veracidade dos factos e aferir da justiça do processo. Por fim, recorrer a outras formas de luta previstas na Constituição e na lei.
Era Isaías Samacuva que nessa declaração conjunta fez também acusações de urnas falsas e outras ilegalidades. A Comissão Nacional Eleitoral, através do seu presidente André da Silva Neto, rejeitou as acusações desses partidos de oposição e também a sua proposta de uma comissão da sociedade civil para uma recontagem dos votos e para mediar. Venâncio Rodrigues.
André da Silva Neto afirmou numa curta declaração que em momento algum os mandatários reclamaram o desaparecimento de urnas e votos, bem como o surgimento de novas urnas. Silva Neto disse que apenas o Tribunal Constitucional tem competência para aferir da inconstitucionalidade e da ilegalidade dos atos da CNE. Para o presidente do órgão administrativo eleitoral angolano, o processo eleitoral corre dentro da normalidade, estando em curso o apuramento nacional dos resultados eleitorais definitivos, com base nas atas de apuramento provincial e outros documentos na presença dos mandatários nacionais indicados pelos partidos políticos e coligação de partidos políticos concorrentes. De acordo com André da Silva Neto, o grau de maturidade política já alcançado pela democracia de Angola não se compadece com as pretensões de arranjos políticos, visando a criação de órgãos ad hoc de direção do país, fora do quadro legal e constitucional, para dirimir pretensos conflitos eleitorais. Aquele responsável sustentou que a CNE repudia qualquer paralelismo vivido em outras realidades eleitorais que os subscritores da declaração pretendem estabelecer com o processo eleitoral angolano. Aos angolanos, o presidente da CNE apelou a manter a necessária serenidade, calma e repudiar declarações e quaisquer outros comportamentos que atentem contra a estabilidade do processo eleitoral. Para o sociólogo João Batista Lucombo Zatuzola, os eleitores não devem ser eternamente alimentados com argumentos não sustentáveis pela lei angolana. O académico disse que as provas que sustentam as alegações tanto da CNE como dos partidos concorrentes devem ser apresentadas ao público eleitor.
Que haja respeito aquilo que está escrito, que haja capacidade e maturidade de permitir exprimir os argumentos, é isso que interessa. Nós, como eleitor, não podemos ter sempre ideia que quem, quando vier falar alguém, é ele que detém toda a razão. É que se houvesse a possibilidade de cada um apresentar o que ele sustenta como argumento dentro daquilo que estabelece a lei, é isso que interessa, porque o braço de ferro não leva em lado nenhum. O que está a passar em África serve de exemplo, não começou agora, temos o caso da Côte d'Ivoire, que acabou para desembocar na situação que se desembocou, temos o caso da Gâmbia, desembocou aquilo que se desembocou.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, mas como é que os juristas veem esta declaração de ilegalidade dos resultados da Comissão Nacional Eleitoral, declaração feita pelos partidos da oposição e também sobre a sua intenção de chamar a sociedade civil a participar num processo de mediação. Vamos ouvir a opinião de juristas e vamos começar com o Manuel José.
Nós vamos ouvir dois juristas, o constitucionalista Esteves Hilário.
Nesse caso específico, me parece que não haja legalidade, embora seja legítimo que assim o façam de dois pontos. Compete ao tribunal declarar a inconstitucionalidade, normas ou atos. Os partidos políticos têm simplesmente uma pretensão de inconstitucionalidade. Compete ao Tribunal Constitucional declarar a inconstitucionalidade. O segundo ponto que eu acho, que é a tal Comissão de Bons Ofícios, eu acho que enquadra-se perfeitamente no âmbito político. Agora, no âmbito jurídico, não. No âmbito jurídico, não é possível.
Outro jurista, Nelson Pestana Bonavena, pensa ser legítima e legal a medida ora tomada pelos partidos da oposição.
É indiscutível que o regime está com uma atitude de imposição dos resultados que ele próprio publicou desde o primeiro dia. Não é? Todos nós sabemos qual foi a cronologia dos fatos. Primeiro o MPLA publicou o resultado e depois um grupo em nome da CNE, porque na verdade não houve reunião do órgão central da CNE para validar a decisão de publicação do resultado provisório. Resultados esses que estão, está mais que evidente que não são resultados fiáveis na medida em que não se basearam nas atas das operações eleitorais, nem sequer na ata do escrutínio e apuramento provincial, como diz a lei é muito clara em relação a isso. Perante essas atitudes de consagração de resultados que derivam de um golpe, os partidos políticos foram recorrendo às instâncias legais do Estado, que estão consagrados na Constituição e na lei, constataram que há um bloqueio total e que há a pretensão de consagrar o golpe como os bons resultados destas eleições.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos com reações a isto. O Arão Dipa foi também buscar a opinião de um outro jurista.
O jurista Monteiro Cauêué não tem dúvidas em afirmar que a Comissão Nacional Eleitoral violou deliberadamente a lei a favor de um dos concorrentes, no caso, o partido MPLA.
Após a realização do pleito eleitoral, as comissões provinciais devem realizar plenários. Isto é, depois da recolha de todos os votos a nível municipal, deve a província realizar um plenário onde participam todos os comissários, os representantes dos partidos políticos, os mandatários provinciais, para que este órgão, que é o órgão máximo da província, deliberar sobre o envio, primeiro o apuramento, isto é, contar ata por ata, conferir a sua veracidade, ver se todos os concorrentes tiveram os seus representantes, refiro-me a delegados de listas, e se houve votos brancos, se houve votos nulos, votos válidos quantos, mas esse trabalho deve ser feito em conjunto, num plenário. Esse plenário é o único que tem a competência de aprovar e fazer um envio para a CNE Nacional, no sentido da CNE Nacional dar o devido tratamento, que culminará com a publicação dos resultados provisórios.
O jurista Monteiro Cauêué, de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. Como ouviram no início do nosso programa, a oposição propôs a criação de uma comissão da sociedade civil para participar numa recontagem de votos a nível provincial. A CNE, também como ouviram, rejeita isso, afirmando que não é algo previsto na lei. O Coque Mucuta foi buscar a reação de organizações da sociedade civil.
Em reação ao apelo dos partidos da oposição para a formação de uma comissão de bons ofícios da sociedade civil e das igrejas para apurar o que se passou na contagem dos votos, o padre Jacinto Pio Acossanga, presidente da Associação Construindo Comunidades, ACC, disse estar preparado para a participação dos trabalhos, desde que seja convidado.
Bem, é o seguinte, naturalmente temos de consertar com o pessoal da sociedade civil. Se realmente houver espaço para dar a nossa contribuição, nós estamos disponíveis. Falta naturalmente discutir o âmbito disso, ver os parâmetros legais, juntar com as experiências internacionais, as experiências da SADEC, que são muitas a este nível. Naturalmente estamos abertos para poder fazer alguma coisa, essa senhora.
A ideia de um diálogo entre as partes também ganha corpo junto da sociedade civil. André Augusto, coordenador da ONG angolana SOS Habitat, aceita o desafio e fala dos primeiros passos a serem dados.
Aceitamos, visto que está em causa é o interesse nacional. Aceitamos. Na nossa opinião, era preciso haver um encontro com todas as partes interessadas no processo, depois haver um reacerto com a CNE, traçar uma agenda e depois começasse a trabalhar no processo.
Quem também mostrou-se disponível para participar no diálogo entre as partes é o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, desde que, como disse, seja convidado.
Nós estamos interessados, nós somos uma organização integrada por juristas e jornalistas, necessariamente virado a este processo também, e estamos interessados a participar. Caso nos formulem convite para participar, nós evidentemente estaremos dispostos para podermos participar.
Também contactado pela Voz da América, o presidente da Comissão Diretiva da Amangola, outra organização não-governamental, Job Castelo Capapinha, considera ser cedo demais para se pronunciar. Recorda-se que vários grupos da sociedade civil angolana exigem igualmente a publicação dos resultados finais da contagem paralela feita pelos partidos políticos na oposição. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Um aspecto destas eleições de que pouco se tem falado foi a abstenção, se foi grande ou foi pequena, portanto um tema que todos os analistas irão certamente tomar em atenção quando for feita uma análise mais profunda das eleições em Angola. Pois não, Will, os resultados indicam ter-se registado uma abstenção de quase 30% do eleitorado. Os partidos da oposição dizem que isso não é normal, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Mais de 268 mil eleitores não exerceram o seu direito de voto na província da Huila nas eleições de 23 de agosto. Dos 896.636 eleitores cadastrados na segunda maior praça eleitoral do país, apenas 627.736 participaram do pleito eleitoral, números que traduzem uma taxa de abstenção de 29,99%. O presidente da Comissão Provincial Eleitoral da Huila, Dionísio Epalanga, admitiu na divulgação dos resultados definitivos a elevada taxa de abstenção.
Um número, até certo ponto, considerado de cidadãos que não se deslocaram às cabines para exercer o seu direito de voto.
Para os partidos políticos da oposição, a abstenção observada nas eleições decorre de muitos erros cometidos pela Comissão Nacional Eleitoral e isto deve ser denunciado, disse o secretário-executivo da CNC na Huila, Serafim Simeão.
O processo foi viciado desde o princípio, mas agora nós temos provas que nós não podemos deixar passar mais esta coisa de deixar andar. Temos mesmo que, de uma vez por todas, acabar com essas coisas, as desconfianças, acabar com essas coisas de tendências de fraude.
Para a UNITA, o que ocorreu na Huila tratou-se de obstrução aos cidadãos de exercer o seu direito e a Comissão Nacional Eleitoral está consciente disto.
A CNE sabe exatamente quem não votou. Por essa razão, estamos a chamar de obstrução, não estamos a chamar de abstenção, porque estamos perante a abstenção quando o próprio indivíduo voluntariamente abdica de exercer o seu direito de voto.
Era o responsável da UNITA na Huila, Alcibiades Copumi, recordar que o círculo eleitoral local foi conquistado pelo MPLA, que elegeu os 5 deputados à Assembleia Nacional. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, primeira meia hora essencialmente dedicada a Angola. Neste momento, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na nossa página na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, www.voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, pois nós agradecemos. E pode também mandar-nos uma informação para podermos desenvolver em notícia. E o número por onde pode fazê-lo é no WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698. 9174-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um agente do comando da polícia em Benguela disparou mortalmente contra um motoqueiro que se opunha à apreensão da sua motorizada. O incidente provocou manifestações, levando a confrontos com a polícia de intervenção rápida. João Marcos.
No Hospital Geral de Benguela, para onde foi transportada a vítima, Manuel António, um jovem de 29 anos, agentes da polícia andaram em confrontos com motoqueiros, que arremessavam pedras para protestar contra a ação policial. Antes da Romaria ao hospital, o centro de toda a revolta, várias centenas de mototaxistas fecharam ruas, forçando a polícia a enviar homens da intervenção rápida.
Tô querendo tava aceitar levar a moto dele.
Mataram meu seu irmão.
Já, tá. Você
pode matar.
Matou.
A polícia matou o último motoqueiro.
Mataram. Devido ao greve que nós fazemos, para não prender as nossas motas, nós precisamos a trabalhar.
Essa é a fora.
Nós ainda não temos governo nesse momento. Mas qual a ordem? A ordem que vai sair para poder nos apanhar? A política do governo do MPLA. É isso que nós queremos saber, é do governo do MPLA. Como é que a polícia mata cidadão?
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia, intendente Pinto Caimbambo, disse que a vítima foi interpelada porque não obedecia a determinadas regras. Foi criada uma comissão de inquérito para averiguar as circunstâncias do sucedido.
Juntou-se nesta altura um aglomerado de pessoas, uma série de elementos se juntaram em volta do agente com alguns instrumentos contundentes que viram, obrigaram o agente a socorrer-se de um instrumento de defesa que possui neste momento para, deste modo, proceder à sua defesa. Fez um disparo que, infelizmente, atingiu gravemente o cidadão em causa, Manuel António, e que foi socorrido para o Hospital de Benguela.
O agente, cuja identidade não foi revelada, foi detido logo após o disparo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Hóquei em Patins a decorrer em Nanjing, na China, onde hoje Moçambique e Angola estiveram em ação. Moçambique bateu a Alemanha por 7-3, assegurando virtualmente um lugar na segunda fase, pois na primeira jornada do seu grupo já havia derrotado o Chile por 5-3. Amanhã a história é outra. Moçambique defronta a poderosa Espanha para a terceira e última jornada desta primeira fase. Ao final de três jornadas da fase de grupos, passam os três primeiros classificados de cada grupo, são dois, juntamente com as duas seleções que terminaram em primeiro nos dois grupos da chamada Taça FIRSE. E é aí que Angola vai. Muito bem, muito obrigado. Hoje deu uma estrondosa cabazada, super cabazada. 32-1 aos Estados Unidos, mamma mia. Na primeira jornada, Angola tinha dado outra enorme cabazada, 18-1 à Holanda. Vamos agora para o futebol. Hoje prosseguem jogos de qualificação para o Mundial. Em África temos dois jogos. No grupo A temos Líbia, Guiné-Conakry. Neste momento o grupo é dominado pela Tunísia, que tem 9 pontos, seguido da República Democrática do Congo com 6, a Guiné com 13 e a Líbia com 0. Nada, nem um para mostrar. Guiné-Conakry tem que ganhar hoje, se ainda quiser ter uma chance. Há também um jogo do grupo B, Camarões-Nigéria. Na sexta-feira a Nigéria bateu os Camarões estrondosamente, 4-0. Hoje é uma oportunidade para os camaroneses tentarem vingar-se. A Nigéria comanda o grupo com 9 pontos, a Zâmbia tem 4, Camarões tem 2. O último posto é a Argélia, que só tem 1. Amanhã um grande jogo em perspectiva é aquele na África do Sul entre a equipa da casa e Cabo Verde, que na sexta-feira derrotou a África do Sul por 2-1, relaçando-se na corrida para a qualificação. Cabo Verde tem 3 pontos, a África do Sul tem 4, Senegal 4, Burkina Faso 5, tudo em aberto neste grupo. Hoje há também muitos jogos da zona europeia de qualificação, mas a salientar ontem que a Bélgica se tornou na quinta seleção a qualificar-se para a fase final do Mundial ao vencer a Grécia por 2-1, encontro da oitava jornada do Grupo H. Para além da Bélgica, estão já qualificados o Irão, Japão, Brasil, México e, claro está, a Rússia. Campeonato aberto de ténis dos Estados Unidos, a checa Petra Kvitova eliminou ontem a favorita, a espanhola Garbiñe Muguruza, 2-0, parciais de 7-6, 6-3. Hasta la vista, Garbiñe. Kvitova, que regressou aos campos de ténis após 6 meses de ausência por lesão, vai agora defrontar nos quartos de final a americana Venus Williams. A jornada de ontem ficou também marcada pela eliminação da russa Marina Sharapova, que também regressou aos campos após longa ausência, 15 meses, mas estes por suspensão, por doping. Sharapova foi eliminada por Anastasia Sevastova, da Letónia, 2-1, parciais de 5-7, 6-4, 6-2. Nos masculinos, há um africano em ação, o sul-africano Kevin Anderson, que passou aos quartos de final, batendo o italiano Paolo Lorenzi, 3-1. Parciais foram de 6-4, 6-3, 6-7, 6-4. Arrivederci, Tsitsipas, Lorenzi, Amakashi. No automobilismo, o britânico Lewis Hamilton ascendeu à liderança do Mundial da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prémio de Itália. O alemão Sebastian Vettel está agora em segundo lugar, seguido de Valtteri Bottas, da Finlândia. Por construtores, Mercedes comanda, seguida da Ferrari e da Red Bull. É, Red Bull tem motor da Renault. Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos falar dos acidentes de viação em Moçambique. Dezenas de pessoas morrem todos os meses em acidentes de viação. Vamos ter a reportagem, vamos falar também da luta pela paz em Moçambique. E da Guiné-Bissau vamos ter uma reportagem em que os parlamentares justificam receber salários quando não trabalham no Parlamento. Isso, portanto, na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. De Luanda, chegou-nos hoje uma notícia triste. Morreu o músico angolano Nakobeta. E até ao início da segunda meia hora, pois vamos ficar com Moangolé, de DJ Joff, Nakobeta e Agregue.
Tá com o controle da faca, queimando o essa torre em Angola. A batucada é muito nossa, com muita garra, muito forte. Para nos emissar, na. Como se o diz, não pensar. O que é para nós não é prefácio. Isso é Mangolé, não é tudo. Não é Paris, nem é Brasil. Cada com a sua cultura. Angola fora é bom no peito. Imitas e não tem respeito. Entrada, mas vai lá na cara. O que dá no céu, ninguém para. O duro do mundo a bater. O extra e a pué.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste segunda-feira, início de semana aqui em Washington. São 13:30 hora local, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Os Estados Unidos pediram hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que imponha as medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte, isto em resposta ao seu sexto e mais potente teste nuclear realizado ontem. No Quênia, de regresso à campanha eleitoral, Raila Odinga, líder da oposição, disse que o presidente Uhuru Kenyatta e o seu vice William Ruto devem deixar o país nas mãos dos quenianos e que se irá votar segundo as leis do Quênia. As eleições já têm data, serão a 17 de outubro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com, a mesma referência para o telemóvel e também para as redes sociais. Estamos no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. João, as notícias a esta hora.
Os Estados Unidos pediram hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que imponha as medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte em resposta ao seu sexto e mais potente teste nuclear realizado ontem. Falando numa reunião de emergência do Conselho de Segurança, a embaixadora americana Nikki Haley disse que apenas as sanções mais duras vão permitir resolver esse problema pela diplomacia. Haley disse que a abordagem de sanções graduais desde 2006 não funcionou e disse ainda que o líder norte-coreano Kim Jong-un está a implorar pela guerra. Os Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, França, NATO e União Europeia condenaram o teste da Coreia do Norte.
No Quênia, de regresso à campanha eleitoral, Raila Odinga, líder da oposição, disse que o presidente Uhuru Kenyatta e o seu vice William Ruto devem deixar o país nas mãos dos quenianos e que se irá votar seguindo as leis do Quênia. As novas eleições presidenciais, uma vez que as outras foram anuladas, serão a 17 de outubro. O atual presidente Kenyatta disse, por seu lado, que o seu partido, o Jubileu, não iria partilhar o poder com a oposição e atacou os juízes do Tribunal Supremo. E os juízes do Supremo responderam descrevendo as afirmações de Kenyatta um assalto ao poder judicial. O Supremo anulou os resultados das eleições presidenciais devido a irregularidades e ilegalidades praticadas pela Comissão Eleitoral durante a votação que, nas palavras do Tribunal, prejudicam a integridade das eleições.
Um painel de especialistas das Nações Unidas pediu uma investigação internacional sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos desde abril de 2015 por apoiantes do governo do Burundi. Um relatório de especialistas apresenta detalhes sobre graves violações dos direitos humanos nesse país, incluindo assassinatos, violações, detenções arbitrárias e tortura. O presidente desse painel, Fatsa Uguerguz, disse à Voz da América que há dados suficientes para se acreditar que foram cometidos crimes contra a humanidade no Burundi e, com base nisso, foi solicitada uma investigação ao Tribunal Penal Internacional. Para Uguerguz, os membros dos Serviços Nacionais de Inteligência, Polícia, Exército e da Liga Juvenil do Partido no Poder no Burundi são os principais executores de atos brutais. A crise no Burundi iniciou-se quando o presidente Pierre Nkurunziza disse que tinha planos para concorrer para um terceiro mandato. O governo de Nkurunziza, que se retirou do Tribunal Penal Internacional, não respondeu às acusações.
A organização Human Rights Watch apelou ao governo saudita para suspender o plano de expulsão de centenas de milhares de imigrantes etíopes que não acataram a data marcada para se registarem ou serem expulsos. Cerca de 400 mil a 500 mil etíopes residem na Arábia Saudita e apenas uma fração registrou a sua presença junto do governo. A Arábia Saudita tem sido a muito destino para os etíopes que fogem da repressão no seu país. Segundo a organização Human Rights Watch, dezenas de milhares de etíopes chegaram à Arábia Saudita desde novembro de 2015, no início de sangrentos protestos antigovernamentais na região de Oromia. A Arábia Saudita deportou em grande número de etíopes em 2013, alguns dos quais foram detidos logo após a chegada.
O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou esta segunda-feira um acordo de cessar-fogo bilateral com o Exército de Libertação Nacional, a única guerrilha ainda ativa na Colômbia. Esse cessar-fogo tem efeito a partir do dia 1 de outubro. O anúncio foi feito nas vésperas da visita do Papa Francisco à Colômbia. Ele chega ao país na quarta-feira. Francisco sempre disse que não se deslocaria à Colômbia até que houvesse uma garantia de paz. Em novembro, recorde-se, o governo selou um pacto histórico com as chamadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, a principal e mais antiga guerrilha do continente.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos 25 minutos estaremos em Moçambique para falar de uma conferência da paz que terá lugar amanhã. Sobre Moçambique ainda falaremos do alto índice de acidentes que o governo diz que quer combater com uma estratégia específica. As eleições angolanas terão também destaque e iremos ter as reações internacionais ao lançamento de mais um míssil balístico pela Coreia do Norte. Falaremos da investigação que decorre sobre atrocidades no Burundi e também das eleições quenianas, as eleições que terão lugar a 17 de outubro, eleições presidenciais, isto na sequência da anulação dos resultados das eleições de 8 de agosto. 13 horas e 36 minutos. A rede das organizações, ou melhor, das mulheres parlamentares da Guiné, insurge-se contra a proposta de cancelamento de salário aos deputados por não ter havido sessões parlamentares. Lassana Kassamá, em Bissau.
Para a presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, Suzy Barbosa, tais declarações carecem de sustentabilidade, tendo apresentado os seguintes argumentos.
O Estado não é eleito apenas para estar em sessões plenárias. Claro que seria importante cumprir cabalmente as suas funções. Claro que seria importante também chegarmos à sessão plenária. Mas, prévia à sessão plenária, há um trabalho muito vasto que é feito nas comissões especializadas permanentes, que essas sim estão a funcionar, e onde os deputados desenvolvem os seus trabalhos, que depois irão apresentar na plenária. Então, quando as pessoas dizem que os deputados não estão a trabalhar porque não há sessão plenária, isso não corresponde à realidade. Além disso, o deputado tem que representar o povo que o elege, então tem que estar em contato permanente com o seu círculo, é outra das funções, tem que fiscalizar a ação governativa, também isto não tem que ser necessariamente feito na plenária, e eu posso dizer que neste momento as comissões especializadas estão a funcionar. Eu estou a falar consigo do meu gabinete da Rede das Mulheres Parlamentares.
Suzy Barbosa considera ainda de má fé a alegação em como o salário dos deputados deve ser cancelado, trouxe por conseguinte outros considerandos para alimentar a sua defesa.
Até porque, por lei, um deputado, mesmo que se dissolva o Parlamento, tem direito a continuar a oferir o seu salário, porque foi eleito com legitimidade pelo povo. Só quando se elege uma nova Assembleia ou um novo Parlamento é que esse deputado cessa as suas funções e perde os direitos inerentes. Então é bom que as pessoas saibam disso. E sobretudo quando se trata de pessoas com conhecimentos jurídicos, eu acho que antes de falarem, devem realmente ponderar, porque senão o que estão a fazer é, de certa forma, denegrir a imagem dos deputados e para nós é má fé.
Um analista independente reforça a Voz América que a culpa não recai no deputado, porquanto não é responsável pela não convocação das sessões parlamentares, mas as consequências podem incidir sobre os seus privilégios pecuniários. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Nova York, aqui nos Estados Unidos, Barcelona na Espanha, Sydney na Austrália, Rio de Janeiro no Brasil e Iloilo nas Filipinas acolhem amanhã momentos de meditação sobre a paz. Maputo, ao que tudo indica, está na mesma rota, segundo reporta o Ramos Miguel.
A cidade de Maputo acolhe esta terça-feira 5 uma Conferência Mundial pela Paz organizada pela Global Light of Peace 2017, numa iniciativa destinada a juntar o mundo pela celebração da paz, justiça e tolerância. Os organizadores da conferência dizem que, para além de Maputo, o evento vai decorrer em simultâneo em outras 5 cidades, nomeadamente Nova York, nos Estados Unidos da América, Barcelona, Espanha, Sydney, Austrália, Rio de Janeiro, Brasil e Iloilo, nas Filipinas. Várias organizações da sociedade civil e religiosas moçambicanas estão envolvidas na organização desta conferência, que, segundo Damião Elias, pastor da Igreja Metodista Unida e representante da Agência Justa Paz, será um momento para uma reflexão profunda sobre a paz.
Alguns estarão a expressar a bondade ou a beleza de estar em paz, e outros estarão a expressar o sentimento de querer alcançar a paz. Então, essas duas vertentes, aqueles que já estão gozando a paz e aqueles que estão procurando a paz, todos juntos poderão encontrar o melhor caminho para que todos estejam juntos. Aqueles que ainda estão à procura da paz vão ter a oportunidade de ter a experiência daqueles que já estão a gozar a paz, para ver o que é necessário. Aqueles que já passaram dos conflitos, já estão em paz, vão contribuir as dicas possíveis para poder-se alcançar a paz efetiva.
A Associação Moçambicana de Jornalismo Judiciário também está envolvida na organização da Conferência de Maputo, que, na opinião do seu presidente, Armando Nenane, vai ajudar os moçambicanos a encontrar um caminho para uma paz efetiva no seu país.
A nossa situação política em Moçambique ainda é uma situação muito duvidosa, é uma situação que nós nunca sabemos exatamente em que situação estamos do ponto de vista de paz. Sabemos que somente há dias o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da ARNAM, Afonso Lacama, tiveram um encontro para falar sobre esta questão da paz, um encontro que foi visto como sendo bastante simbólico do ponto de vista da pacificação, da estabilidade política em Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Washington, esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. As estradas moçambicanas continuam a ser um corredor da morte. Pelo menos 515 pessoas perderam a vida e mais de 1.000 contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros, em consequência de acidentes de viação registrados no primeiro semestre deste 2017. Moçambique pensa numa política nacional de segurança rodoviária. Alfredo Júnior.
O diretor de Regulação Técnica e Segurança Rodoviária, Amílcar Pacul, revelou que, durante o primeiro semestre de 2017, foi registado um total de 775 acidentes de viação, que resultaram na morte de 515 pessoas e 587 feridos graves e 969 ligeiros. Moçambique tem uma média de 5 mortes por acidente por dia.
Nos últimos 6 anos, foram registados cerca de 39.000 vítimas de acidentes de viação, dos quais 10 mil óbitos, 15 mil feridos ligeiros e 13 mil feridos graves. Este indicador mostra claramente que, em média, temos cerca de 9 acidentes de viação, 5 óbitos e 13 feridos entre graves e ligeiros.
Os acidentes de viação em Moçambique causam um prejuízo anual calculado em 60 milhões de dólares, pelo que Alexandre Nhamposa, presidente do Conselho Diretivo da AMVIRO, a Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, diz que só com melhor fluidez da informação é que se pode reduzir o impacto negativo da sinistralidade rodoviária.
Uma sociedade ou subsistema social que vive limitações recorrentes nos seus processos de comunicação básicas, não se entender, corre o risco de colapsar. Entendemos que a linha verde que ora se vai lançar vai propiciar enormes vantagens nos desafios de fluidez e universalização, portanto, da comunicação no contexto de segurança rodoviária e mitigação dos seus efeitos.
O governo aposta na formação e sensibilização da população para acabar com a chamada guerra civil das estradas, segundo o ministro dos Transportes, Carlos Mesquita.
Apela-se aqui também à necessidade do comportamento humano, da forma como utilizamos as vias de acesso e do posicionamento de algumas atividades comerciais ao longo das estradas, em zonas de reservas, em zonas de tampão, que não são dignas para a estabilidade do tráfico e segurança do tráfico, porque correm o risco de atropelamentos.
Várias campanhas de educação têm sido realizadas nas principais cidades moçambicanas, com o objetivo de educar aos condutores e peões como forma de prevenção da sinistralidade rodoviária. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E de Maputo partimos para Luanda, onde durante o fim de semana os maiores partidos da oposição naquele país, em Angola concretamente, declararam o anúncio de resultados eleitorais inconstitucionais. Numa declaração conjunta, os partidos políticos propõem uma comissão de mediação da sociedade civil para a recontagem dos votos a nível provincial. O nosso colaborador Venâncio Rodrigues tem a reação da Comissão Nacional de Eleições.
Um a ser apresentado no Tribunal Constitucional pelo Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica, IFF, de Jules Malema, exigindo a destituição ou impeachment de Zuma do poder, e outro será colocado no Parlamento na Cidade do Cabo pela Aliança Democrática, DA, solicitando a realização de eleições antecipadas por causa daquilo que considera total colapso da confiança do povo para com o Parlamento e com o governo liderado por Jacob Zuma desde 2009. Mas ao que tudo indica, nem um nem o outro processo vai ser bem sucedido sem o apoio do ANC, partido no poder desde 1994 na África do Sul. É que nos termos da Constituição Sul-Africana, considerada uma das mais liberais do mundo, na África do Sul o chefe do Estado só pode ser destituído pelo Parlamento, ora dominado pelo ANC, com 249 membros de um total de 400 deputados. Há cerca de um mês, o ANC derrotou a oitava moção da oposição para a destituição do presidente Jacob Zuma no Parlamento. Jacob Zuma bateu o seu próprio recorde ao sobreviver à oitava moção de destituição, apesar da votação ter sido secreta. Cerca de 30 membros do ANC votaram com a oposição, mas não conseguiram destronar o veterano político. Agora decorre uma verdadeira caça aos deputados considerados traidores do movimento político mais antigo em África. O processo da dissolução do Parlamento para a realização de eleições antecipadas vai fracassar porque o ANC já disse que não vai apoiar a moção e outros pequenos partidos com assento no Parlamento também consideram que a Aliança Democrática está a abusar a liberdade parlamentar. O ANC tem estado, entretanto, a pagar muito caro pela defesa do seu presidente Jacob Zuma, mas prefere aguentá-lo até dezembro próximo, à altura em que termina o seu mandato como líder do partido. A corrida para a sua substituição já começou neste 1º de setembro, com 6 personalidades interessadas alinhadas na pista. Constanza Nagamini Zuma, antiga esposa de Jacob Zuma, e Cyril Ramaphosa são principais concorrentes para o cargo de presidente do ANC. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Era o Simeão Pongano falando deste caso. Dois processos separados contra o governo do presidente Jacob Zuma vão a debate nesta terça-feira na África do Sul. Agora sim, voltamos a Luanda, onde durante o fim de semana os maiores partidos da oposição declararam anúncio de resultados eleitorais inconstitucionais. Numa declaração conjunta, os partidos propõem uma comissão de mediação da sociedade civil para a recontagem dos votos a nível provincial. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda.
André da Silva Neto afirmou numa curta declaração que em momento algum os mandatários reclamaram o desaparecimento de urnas e votos, bem como o surgimento de novas urnas. Silva Neto disse que apenas o Tribunal Constitucional tem competência para aferir da inconstitucionalidade e da ilegalidade dos atos da CNE. Para o presidente do órgão administrativo eleitoral angolano, o processo eleitoral corre dentro da normalidade, estando em curso o apuramento nacional dos resultados eleitorais definitivos, com base nas atas de apuramento provincial e outros documentos na presença dos mandatários nacionais indicados pelos partidos políticos e coligação de partidos políticos concorrentes. De acordo com André da Silva Neto, o grau de maturidade política já alcançado pela democracia de Angola não se compadece com as pretensões de arranjos políticos visando a criação de órgãos ad hoc de direção do país fora do quadro legal e constitucional para dirimir pretensos conflitos eleitorais. Aquele responsável sustentou que a CNE repudia qualquer paralelismo vivido em outras realidades eleitorais que os subscritores da declaração pretendem estabelecer com o processo eleitoral angolano. Aos angolanos, o presidente da CNE apelou a manter a necessária serenidade, calma e repudiar declarações e quaisquer outros comportamentos que atentem contra a estabilidade do processo eleitoral. Para o sociólogo João Batista Lucombo Zatuzola, os eleitores não devem ser eternamente alimentados com argumentos não sustentáveis pela lei angolana. O académico disse que as provas que sustentam as alegações tanto da CNE como dos partidos concorrentes devem ser apresentadas ao público eleitor.
Que haja respeito aquilo que está escrito que haja capacidade e maturidade de permitir exprimir os argumentos, é isso que interessa. Nós, como eleitor, não podemos ter sempre ideia que quem, quando vier falar alguém, é ele que detém toda a razão. É que se houvesse a possibilidade de cada um apresentar o que ele sustenta como argumento dentro daquilo que estabelece a lei, é isso que interessa, porque o braço de ferro não leva em lado nenhum. O que está a passar em África serve de exemplo, não começou agora, temos o caso da Côte d'Ivoire, que acabou para desembocar na situação que se desembocou, temos o caso de Gâmbia, desembocou aquilo que se desembocou.
Venâncio Rodrigues, Voz América, Luanda.
O mundo pondera sobre a forma de responder ao último teste nuclear da Coreia do Norte, efetuado domingo. Foi o sexto e mais potente desde 2006. Pyongyang desafiou todos os avisos internacionais, apesar das novas sanções das Nações Unidas, igualmente aprovado pela China, o aliado mais próximo e mais poderoso daquele país. O Paulo Oliveira apresenta um trabalho de Slatika Hawk.
A bomba usada no teste de domingo pela Coreia do Norte estremeceu a região, por ter sido mais potente do que os anteriores testes de Pyongyang. A comunidade internacional debate sobre o que pode ser feito para pôr termo ao desafio da Coreia do Norte.
The Security Council has dealt with many sanctions, and the sanctions seem to not be stopping the.
Mas Jan Zerbon afirma que o Conselho de Segurança tem aplicado muitas sanções e as sanções parecem não terem impedido a Coreia do Norte de ir para além dos termos aceitáveis nos termos do programa de armas nucleares. O que poderá ser feito? Trump tinha pedido à China para usar a sua influência sobre Pyongyang para reduzir as ambições nucleares, mas no domingo o uso do Twitter indicou que a China tem tido pouco êxito e que a Coreia do Norte é um embaraço para Pequim. Trump indicou estar a ponderar suspender as trocas comerciais com todas as nações que negociam com a Coreia do Norte. Esse processo inclui a China, o aliado mais próximo da Coreia do Norte e o seu maior parceiro comercial. Dong Jil Kim, um analista em Pequim, referiu que o texto da Coreia do Norte está a dividir a China e os Estados Unidos e a promover a divisão na sociedade sul-coreana, contribuindo para as sanções.
America, by deploying the Saad in South Korea, Chinese people, Chinese government, they think.
A América disse que instalou na Coreia do Sul um sistema de defesa de mísseis. O povo chinês e o governo pensam que o equilíbrio estratégico foi quebrado. Neste processo, a Coreia do Sul alinhou com a América e isso naturalmente aumentou a distância entre a China e a Coreia do Sul, naturalmente entre a China e a América. O analista chinês considera que a Coreia do Norte está ansiosa por desenvolver armas nucleares por se sentir rodeada de inimigos. Segundo o analista, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul necessitam de dialogar com Pyongyang e trabalhar no sentido de melhorar as preocupações de segurança da Coreia do Norte. Trump salientou que o país desigualmente não funciona com a Coreia do Norte e indicou que vai debater outras opções com os seus responsáveis militares. A maioria dos dirigentes ocidentais considera não existir uma opção militar para a Península da Coreia. O ministro dos Estrangeiros britânico Boris Johnson.
The distance between North Korea and Seoul is very very small. They could basically.
A distância entre a Coreia do Norte e Seoul é muito muito pequena, pois essencialmente irá destruir grande parte da população sul-coreana, até mesmo com armas convencionais. Os dirigentes da União Europeia apelam para sanções económicas mais fortes contra Pyongyang e que a China e a Rússia, os maiores parceiros comerciais, têm a maior parte da responsabilidade em assegurarem que as sanções sejam aplicadas.
Num ato sem precedente, o Tribunal Supremo do Quênia anulou as eleições presidenciais na semana passada e anunciou a realização de novo ato em 60 dias.
It's the first time that one arm of the government, and specifically the judiciary, has been brave enough.
O professor sénior da Universidade de Nairobi, Adam Olu, diz que esta decisão coloca pela primeira vez uma forte ala do governo, neste caso a judiciária, num ato corajoso para salvaguardar a Constituição, deitando abaixo uma declaração de um presidente em exercício que se considerava reeleito, no caso Uhuru Kenyatta. As novas eleições serão dentro de 60 dias. Hoje, o porta-voz da presidência keniana disse que a Comissão de Eleições não será substituída, uma decisão que irá certamente irritar a oposição, uma vez que foi a mesma que havia de forma fraudulenta declarado Kenyatta vencedor das eleições, colocando Raila Odinga em segundo plano.
In good conscience, if they look at the indictment that they've received from the justices, they should consider stepping
aside. Nanjala Nyabola, escritora e analista política baseada na capital Nairobi, diz que o ideal seria a comissão cessar e deixar outros indivíduos na condução da nova eleição. Entretanto, Uhuru Kenyatta e Raila Odinga estão novamente em campanha eleitoral. Kenyatta insiste que está a ser injustiçado pelo Tribunal Supremo e Odinga condena a comissão de eleições. Durante o fim de semana, houve muito desporto, incluindo hóquei em patins. João Santa Rita com toda a informação.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Hóquei em Patins, a decorrer em Nanjing, na China, onde hoje Moçambique e Angola estiveram em ação. Moçambique bateu a Alemanha por 7-3, assegurando virtualmente um lugar na segunda fase, pois na primeira jornada do seu grupo já havia derrotado o Chile por 5-3. Amanhã a história é outra. Moçambique defronta a poderosa Espanha para a terceira e última jornada desta primeira fase. Ao final de três jornadas da fase de grupos, passam os três primeiros classificados de cada grupo, são dois, juntamente com as duas seleções que terminaram em primeiro nos dois grupos da chamada Taça FIRS. E é aí que Angola vai. Muito bem, muito obrigado. Hoje deu uma estrondosa cabazada, super cabazada. 32-1 aos Estados Unidos, mamma mia. Na primeira jornada, a Angola tinha dado outra enorme cabazada, 18-1 à Holanda. Vamos agora para o futebol. Hoje prosseguem jogos de qualificação para o Mundial. Em África temos dois jogos. No grupo A temos Líbia, Guiné-Conakry. Neste momento o grupo é dominado pela Tunísia, que tem 9 pontos, seguido da República Democrática do Congo com 6, a Guiné com 13 e a Líbia com 0. Nada, nem um para mostrar. Guiné-Conakry tem que ganhar hoje, se ainda quiser ter uma chance. Há também um jogo do grupo B, Camarões-Nigéria. Na sexta-feira a Nigéria bateu os Camarões estrondosamente, 4-0. Hoje é uma oportunidade para os camaroneses tentarem vingar-se. A Nigéria comanda o grupo com 9 pontos, a Zâmbia tem 4, Camarões tem 2. O último posto é a Argélia, que só tem 1. Amanhã um grande jogo em perspectiva é aquele na África do Sul, entre a equipa da casa e Cabo Verde, que na sexta-feira derrotou a África do Sul por 2-1, relançando-se na corrida para a qualificação. Cabo Verde tem 3 pontos, a África do Sul tem 4, Senegal 4, Burkina Faso 5, tudo em aberto neste grupo. Hoje há também muitos jogos da zona europeia de qualificação, mas a salientar ontem que a Bélgica se tornou na quinta seleção a qualificar-se para a fase final do Mundial ao vencer a Grécia por 2-1, encontro da oitava jornada do grupo H. Para além da Bélgica, estão já qualificados o Irão, Japão, Brasil, México e, claro está, a Rússia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os Estados Unidos pediram hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que imponha as medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte, isto em resposta ao seu sexto e mais potente teste nuclear realizado ontem. Apenas as sanções mais duras vão nos permitir resolver esse problema pela diplomacia, alegou a embaixadora americana junto da organização, Nikki Haley, na reunião de emergência do Conselho de Segurança, que ainda decorre em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Haley disse que a abordagem de sanções graduais desde 2006 não funcionou e advertiu que o líder norte-coreano Kim Jong-un está implorando por uma guerra. Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, França, NATO e União Europeia, entre outros, condenam o teste da Coreia do Norte. E assim termina a segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte de mim, Emanuel Miguel. Um grande abraço e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14:40 aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. Temperatura é de 28 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica continua a ser de Jonah Cummings. Temas do dia, Washington pediu ao Conselho de Segurança da ONU a aplicação de medidas severas contra a Coreia do Norte. A Colômbia anunciou o acordo de cessar-fogo bilateral com a guerrilha ainda ativa. 4 de setembro de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Arandipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em reclamações e dúvidas levantadas pela oposição angolana sobre os resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, atribuindo vitória ao MPLA nas eleições gerais de 23 de agosto, continuam a preocupar a população, que receia um clima de instabilidade política. Analistas em Luanda admitem que o país pode estar a caminhar para o mesmo abismo que lhe é familiar e que pode ter outras consequências, pois, desta vez, a oposição já deu sinais de que pretende vender um pouco mais caro o seu voto. As redes sociais têm sido apontadas como sendo a principal fonte que alimenta discursos mais radicais e violentos, com vários protagonistas e atores, a não alinharem por uma perspectiva de reconciliação e de serenidade. O ministro do Interior afirmou esta semana que recebeu garantias do maior partido na oposição de que, seja quais forem os resultados definitivos a serem divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, vão observar apenas os procedimentos da Constituição e da Lei. Ângelo da Veiga Tavares aproveitou a ocasião para tranquilizar as populações, apelando à calma, tendo ignorado informações que circulam nas redes sociais, dando conta de um alegado clima de insegurança face aos resultados das eleições de 23 de agosto. Esta semana, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé juntou-se à contestação dos partidos da oposição e considerou que as eleições gerais não foram transparentes. A nota pastoral dos bispos católicos defende a necessidade da refundação da Comissão Nacional Eleitoral. Ainda esta semana, o Tribunal Constitucional, por intermédio do seu diretor do Gabinete dos Partidos Políticos, Márcio Lopes, saiu em defesa da Comissão Nacional Eleitoral ao afirmar que este órgão não violou qualquer procedimento legal ao divulgar os resultados provisórios ou definitivos. O jurista Monteiro Cauêué lamenta o facto da legislação eleitoral angolana ter sido transformada em letra morta. O especialista em direito não tem dúvidas em afirmar que a Comissão Nacional Eleitoral violou deliberadamente a lei a favor de um dos concorrentes, no caso, o partido MPLA.
A Comissão Nacional Eleitoral é o órgão que devia ser iminentemente o veículo da transparência. Os angolanos deviam confiar nesse órgão que se diz ser independente. O que é que aconteceu? Aconteceu que a CNE violou o disposto do artigo 116, da lei número 36/11, de 21 de dezembro, que é a lei orgânica sobre as eleições gerais, conjugado com a linha H do artigo 13 e a linha A do artigo 17, ambos, da lei número 12/12, de 13 de abril, que é a lei sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Ora bem, digo isto porque, após a realização do pleito eleitoral, as comissões provinciais devem realizar plenários, isto é, depois da recolha de todos os votos a nível municipal, deve a provincial realizar um plenário onde participam todos os comissários, os representantes dos partidos políticos, os mandatários provinciais, para que este órgão, que é o órgão máximo da província, deliberar sobre o envio, primeiro o apuramento, isto é, contar ata por ata, conferir a sua veracidade, ver se todos os concorrentes tiveram os seus representantes, refiro-me a delegados de listas, e se houve votos brancos, se houve votos nulos, votos válidos, quantos, mas esse trabalho deve ser feito em conjunto, num plenário. Esse plenário é o único que tem a competência de aprovar e fazer um envio para a CNE Nacional, no sentido da CNE Nacional dar o devido tratamento, que culminará com a publicação dos resultados provisórios. Isso não aconteceu a nível do país.
Monteiro Cauêué acredita ainda assim na boa vontade da Comissão Nacional Eleitoral e alimenta as expectativas deste órgão em corrigir os erros cometidos, sob pena de defraudar o desejo de mudança manifestado pelos angolanos durante o ato de votação.
Os angolanos tiveram a vontade de mudar. Tiveram a vontade e essa vontade foi manifestada nas urnas. Isto todo mundo pode confirmar. Houve casos em que alguns observadores deslocaram-se para algumas localidades, sobretudo falando da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, deslocou-se a embaixadora americana, deslocou-se a representante da União Europeia, mas eles se reuniram simplesmente com o senhor presidente, da Comissão Provincial Eleitoral, com mais os generais do Futungo, os comissários, os representantes dos partidos políticos, esses todos ficaram à margem, não sabem o que é que essa reunião tratou. Mais tarde, a embaixadora meteram-lhe a passar em algumas mesas que estavam a fazer a recontagem dos votos reclamados, e isso ocorreu um pouco por todo o país. A CNE tomou uma atitude incorreta, uma atitude inconstitucional, porque a CNE devia optar no cumprimento escrupuloso da lei, respeitando a vontade do eleitor que manifestou a sua vontade.
Perante este quadro, doutor Monteiro Caueiro, sabemos que a Comissão Nacional Eleitoral está perante uma situação bastante delicada, né? Estando a violar a Constituição e a lei, e os partidos políticos já manifestaram que não vão reconhecer estes resultados que vão ser divulgados definitivamente. Há a possibilidade de se impugnar estes resultados, mas também leituras que se fazem à impugnação. A própria oposição pode não ter muito sucesso do ponto de vista daquilo que pode vir a ser a decisão destas instituições, uma vez que elas, na sua composição, estão maioritariamente representadas por elementos ligados ao partido no poder, ou seja, ao partido MPLA, que naturalmente não vão conferir legitimidade naquilo que é as reclamações que a oposição vai fazer. Que recursos é que a oposição pode ter para sair-se deste impasse, desta crise pós-eleitoral?
Eu acredito muito na boa vontade das instituições angolanas e, sobretudo, acredito na boa vontade da CNE em reconhecer a sua grande falha. Porque sabemos que o apuramento provincial é o conjunto de operações realizada ininterruptamente pelas comissões provinciais eleitorais, que inicia imediatamente após o encerramento da votação, com base nas atas das operações eleitorais e demais documentos, informações provenientes das mesas e assembleias de votos fornecido pelas comissões municipais eleitorais nos termos da lei.
O padre Celestino Ipalanga defende a necessidade da confiança nas instituições para a consolidação da estabilidade. Em declarações à TV Zimbo, o sacerdote católico disse, entretanto, que as instituições que o país dispõe devem ser credíveis.
Pois, estamos nas quartas eleições democráticas. Penso que estamos a ganhar esta maturidade e esta, sim, maturidade democrática, maturidade política. Todos nós, o país, está de parabéns. Vimos de muito longe, desde as lutas para a independência e depois mergulhados da Guerra Fria. Conseguimos ultrapassar este momento difícil, triste do nosso país, pois conquistamos a paz. Agora, eu penso que é a responsabilidade de todos nós, mas de todos nós, sem exceção, trabalharmos para esta paz. E ninguém, a paz é este bem maior, é um bem maior, por isso ninguém, mas ninguém tem o direito de a beliscar. Ninguém tem o direito, ninguém. Diz-se aqui, ninguém está por cima da lei, e é verdade. Ninguém tem o direito, outra vez, digamos assim, de perturbar a paz. Todos nós temos que trabalhar, políticos, académicos, enfim, todos, sociedade civil, todos nós temos que estar empenhados na preservação desta paz. Nós temos que confiar às instituições, mas as instituições também têm que fazer tudo para serem credíveis. Isto é importante. Portanto, a transparência, falou-se aqui da transparência, falou-se aqui da verdade, e nós não podemos, de maneira nenhuma, digamos assim, expulsar
estes valores da vida política. Uhum. É verdade, é um jogo, mas é um jogo que tem as regras. Uhum. Não podemos expulsar a bondade, não podemos expulsar a verdade, não podemos expulsar a transparência, não podemos expulsar a... Não, é importante que realmente a CNE, sim, seja e haja com a maior transparência possível. Que não deixe, não se trata de um jogo entre esses seis partidos, ou cinco partidos e a coligação. Mas isto é a vida de todos nós. Eu dizia que o grau de responsabilidade, todos nós temos responsabilidade, mas o grau de responsabilidade obviamente varia. É diferente. Os presidentes, os líderes dos partidos políticos têm esta responsabilidade, pois, de passar uma mensagem, como se disse aqui, de tranquilidade, de calma, enfim. Mas agora, também, por sua vez, a CNE tem que fazer o seu trabalho. Com transparência, com lisura. Não pode, digamos assim, dar espaço para especulações. Não pode dar esse espaço.
Celestino Epalanga é de opinião que os resultados podem ser contestados pelos partidos políticos inconformados, mas defende que esta Constituição seja feita no espírito e letra da Constituição e da lei.
Quisermos dar passos largos, maior que as pernas. É verdade, isto é importante que esteja a dizer, mas é preciso irmos devagar. Irmos devagar, com paciência, corrigindo. Uhum. Quer dizer, isto não termina hoje, não termina, sim, com essas eleições. Quer dizer, nos vão servir, digamos assim, para o futuro.
É verdade.
Para as nossas gerações. Isto é importante que fique assim. Sim, vamos. Agora, o grande problema é que pouco a pouco vamos indo. E se calhar as jovens gerações vão começando a ganhar essa distância. Uhum. Porque alguém uma vez me dizia, quem pensa... Como católico, não pensa. Quem pensa como do Barcelona, não pensa. Quem pensa como do Real Madrid, portanto, é preciso despermos às vezes disso. E que não é nada fácil. Não é fácil. Por exemplo, num encontro ecuménico, enfim, e tal, quer dizer, é muito difícil que eu não tenha esta minha cultura, esta minha bagagem católica, por exemplo. Mas pode-se lá chegar. Esta liberdade que falou, não? Esta distância, esta liberdade é importante. Vamos lá chegar. São humanos, é verdade. Sim, tudo é são humanos. Os partidos políticos, é preciso também dar o benefício. Se os partidos políticos, como disse a UNITA, já a Casa Seja, o FEL, os resultados podem ser contestados, mas dentro da legalidade. Uhum. Dentro da legalidade. Não é, pronto, vamos à rua e, enfim, enganaram-nos. Não. Podem, sim, senhora, serem contestados, mas dentro da legalidade. Nos Estados Unidos, Al Gore, Bush, enfim, em todos os...
Por sua vez, o jurista Carlos Teixeira prefere sublinhar a importância das forças políticas privilegiarem o diálogo. Afirma, por outro lado, que não se pode permitir ações a pretexto de uma reivindicação.
Portanto, a paz é um bem conquistado recentemente, constitucionalizado, e que, a meu ver, toda a nossa abordagem, portanto, de todos os atores sociais, de todos os atores políticos, deve ter sempre em linha de consideração. Porque conquistas outras não serão possíveis de alcançar se a paz arduamente conquistada não for preservada. Portanto, este elemento, paz, tem que estar sempre no nosso pensamento, tem que estar sempre na nossa ação. E é em razão dessa plataforma de paz que as demais conquistas, as exigências, as mudanças de mentalidade, as mudanças de atitude, as reivindicações por direitos constitucionalmente consagrados devem se basear. Porque não podemos, em homenagem a direitos e conquistas e outras reivindicações, permitir ações, deixar que determinadas ações ocorram a pretexto da reivindicação deste ou daquele direito. Portanto, este parece-me também um ponto que, no âmbito da maturidade dos angolanos, nós devemos sempre ter isso em linha de conta. Portanto, e digo da maturidade dos angolanos ter em linha de conta pelo seguinte, é que esta foi uma paz duramente conquistada. Por isso é que eu falava no início da minha intervenção na endogenização da abordagem dos problemas, da sua resolução, portanto, sempre na base do diálogo, num diálogo entre irmãos, num diálogo entre filhos de uma mesma terra, filhos de uma mesma pátria. Porque se tivermos em consideração aspectos de índole estratégica e outros, portanto, esta nossa paz, essas nossas conquistas, não são bem entendidas para além das fronteiras. Daí que eu entendo que as forças políticas, portanto, as nossas elites políticas, no momento posterior a essa eleição, devem encontrar um fórum próprio de diálogo para pensar nos problemas fundamentais desta nação, portanto, dos problemas que eventualmente tenham resultado do ciclo anterior, devido à conjuntura e condicionalismos daquela época, para como angolanos, para como filhos de uma mesma terra, traçarmos o nosso futuro, traçarmos o nosso rumo.
Carlos Teixeira considera que a compreensão do atual momento de desenvolvimento do país não deve ser apenas dos cidadãos eleitores, mas sobretudo da classe política.
Toda a experiência, né, que vem do nosso processo histórico, portanto, quer anterior a 92, quer pós-92, faz dos angolanos pessoas diferentes. Portanto, e eu aqui uma vez mais seguro num elemento que é o percurso que tivemos que fazer para... Eu gostaria então do quadro dessa questão da maturidade dos angolanos, portanto, fazer sempre esse balanço histórico, portanto, fazer sempre digamos, esse apontamento histórico, né? Portanto, como é que essa maturidade se conquista? A partir de factos da nossa história pré-eleições de 1992 e depois de 92 e a forma como a paz foi conquistada. Portanto, uma vez mais vou aqui sublinhar, a paz foi conquistada devido ao empenhamento de todos os angolanos.
Carlos Teixeira, Celestino Ipalanga e Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Guita.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com música. Vamos ficar com French Montana, Unforgettable. Foi French Montana e Unforgettable, passagem para as notícias desta segunda-feira, o dia 4 de setembro de 2017. Os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que imponham medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Sul em resposta ao sexto e mais potente teste nuclear realizado ontem. Apenas sanções mais duras vão nos permitir resolver esse problema pela diplomacia, referiu a embaixadora americana junto à organização, Nikki Haley, na reunião de emergência do Conselho de Segurança, que ainda decorre hoje na Nova Iorque. Haley disse que a abordagem de sanções graduais desde 2006 não funcionou e advertiu que o líder coreano, Kim Jong-un, está implorando pela guerra, citamos. Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, França, NATO e União Europeia, entre outros países, condenaram o teste da Coreia do Norte. O presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciou um acordo de cessar-fogo bilateral com o Exército de Libertação Nacional, o ELN, a única guerrilha ainda ativa na Colômbia, com efeitos a partir de 1 de outubro. O anúncio foi feito na véspera da visita do Papa Francisco à Colômbia, que chega ao país na próxima quarta-feira. Francisco sempre disse que não se deslocaria à Colômbia até que houvesse uma garantia de paz. Em novembro, o governo selou um pacto histórico com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, a principal e mais antiga guerrilha do continente. No Quênia, de regresso à campanha eleitoral, Raila Odinga, o líder da oposição, disse que o presidente Uhuru Kenyatta e o seu vice, William Ruto, devem deixar o país nas mãos dos quenianos e que se irá votar as seguintes leis do Quênia, a 17 de outubro próximo. O atual presidente Kenyatta disse, por seu lado, que o seu partido, o Jubileu, não vai partilhar poder com a oposição, que atacou os juízes e atacou os juízes do Supremo Tribunal. Os juízes do Supremo responderam descrevendo as afirmações de Kenyatta como sendo um assalto ao poder judicial. O Supremo anulou os resultados das eleições presidenciais devido à irregularidade e ilegalidades praticadas pela Comissão Eleitoral durante a votação, que, nas palavras do Tribunal, prejudicaram a integridade das eleições. A Constituição caniana estipula que novas eleições têm que ter lugar no espaço de 60 dias e elas vão decorrer a 17 de outubro. Um painel de especialistas das Nações Unidas pediu uma investigação internacional sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos desde abril de 2015 por apoiantes do governo do Burundi. Um relatório de especialistas apresenta detalhes de graves violações dos direitos humanos no Burundi, incluindo assassinatos, estupro, detenções arbitrárias e tortura. O presidente do painel disse à Voz da América que há dados suficientes para se acreditar que foram cometidos crimes contra a humanidade no Burundi e, com base disso, foi solicitada uma investigação ao Tribunal Penal. Os membros dos Serviços Nacionais de Inteligência, a Polícia e Exército da Liga Juvenil no Poder são os principais executores de atos brutais. 7ª editorial reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na primeira segunda-feira de setembro de todos os anos, os Estados Unidos pausam para honrar os seus trabalhadores e as contribuições que fazem para a prosperidade da nação. A 5 de setembro de 1882, mais de 10 mil homens e mulheres desfilaram através das ruas de Manhattan para celebrar o primeiro dia do trabalho. A Central do Sindicato de Trabalho de Nova Iorque organizou o dia de celebração em honra dos trabalhadores que lutaram para assegurar salários mais altos, menos horas de trabalho e melhores condições de trabalho. Foi um dia de celebração, mas foi igualmente um dia de sacrifício. Os trabalhadores sacrificaram o salário do dia para demonstrar o compromisso para obter compensação honesta pelo trabalho árduo. Os trabalhadores americanos transformaram os Estados Unidos e o mundo com uma qualidade de vida nunca então vista. Os agricultores americanos exportam mais alimentos do que qualquer outro país no mundo e produzem com mais eficiência alimentos do que a China e a Índia, os maiores produtores do mundo. Os Estados Unidos exportam mais petróleo refinado do que qualquer outra nação do mundo e exportam mais de 40% dos aparelhos e das aeronaves no mundo e mais de 11% do material eletrónico. A América tem a maior rede de estradas do mundo, com mais de 6 milhões e meio de quilómetros de estradas pavimentadas e mais de 2 milhões e 200 mil milhas de estradas não pavimentadas. 90% dos agregados familiares possuem pelo menos um automóvel e os trabalhadores americanos produzem quase 3 milhões de carros por ano, cerca de 5% dos carros produzidos por ano a nível mundial. Um elemento-chave do êxito económico na América é a liberdade que cada americano tem, a liberdade de escolher o trabalho, a liberdade de inovar e criar novas indústrias e revitalizar as mais antigas. Aquilo que presenciamos hoje é a renovação do espírito americano, afirmou o presidente Trump. Não tencionamos impor a nossa forma de vida a ninguém,
afirmou o Presidente Trump, iremos ser o exemplo para que todos sigam. Foi um desafio dos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em Português esta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.